Queridos, o título dessa mensagem é: a obediência não é uma opção. Eu quero te convidar a me acompanhar na leitura de Hebreus 13, versículo 17, que diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém. Hoje nós encerramos a série de exposições bíblicas chamada Identidade, onde nós tivemos como proposta refletirmos, crescermos e praticarmos princípios determinantes que autenticam nossa identidade como filhos de Deus e servos uns dos outros na missão que o Senhor nos confere de sermos igreja. E nós tivemos uma jornada intensa e desafiadora em dias de tamanho barulho, onde falar que é cristão diz tudo e nada ao mesmo tempo. E nessa, nós refletimos o que a igreja não é e o que a igreja é, como se dá a adesão à igreja, a importância de congregar, a transformação que Deus opera nos seus por meio da palavra. Nos vimos na celebração da ceia, falamos sobre disciplina e a sua importância, vivemos a riqueza da unidade, discorremos sobre a nossa missão e hoje nós encerraremos refletindo sobre a obediência à liderança instituída por Deus. Bom, queridos, nesse versículo que se encontra lá no final da carta de Hebreus, ali aparecem as exortações finais. E essas, elas já não têm mais um fio condutor. Diferente de tantos outros textos que você pega e tem um começo, um meio e fim, exortações final é aquela rajada de exortação que começa a vir de tudo quanto é lado, que às vezes tem um assunto que não tem muito a ver com o outro, e aí ele está lembrando, fala, ah, lembrei disso também, e coloca lá, e lembrei disso também. E aí aparece soltas essas orientações, essas exortações, mas embora apareçam soltas, elas são muito importantes. E hoje nós falaremos sobre essa sujeição que pode sim ser muito mal interpretada. E é complexo falar sobre isso, porque pode parecer que o pastor está pleiteando para si, em causa própria, e não é nada disso. E eu espero que eu consiga ser o mais claro possível apresentando o que a palavra de Deus ela nos traz com tanta seriedade. Nós vivemos em um tempo de muitos abusos em nome da fé. E vemos com grande frequência estourando casos e mais casos, e talvez até mesmo que você, que esteja aqui hoje, já sofreu abuso religioso. Já sofreu na mão de pessoas que oprimem em nome da fé. Onde maus líderes distorcem a palavra de Deus para fazer o que querem. E colocando tudo na conta de Deus. Ó, Deus que falou. É Deus que está falando isso aqui, ó. E coloca um peso, uma carga imensa sobre aqueles que ouvem, sobre aqueles que estão assentados nos bancos, aqueles que se dispõem a serem membros de uma igreja local e, ai de você, falar uma coisa do ungido do Senhor. E muitas vezes é nesse tamanho de responsabilidade, de peso, que pessoas se escondem para poder fazer o que bem entendem. E quando nós falamos de pastores, fato é que essa linguagem ela não é estranha para ninguém. Até mesmo alguém que nunca pisou o pé numa igreja, ele tem uma vaga ideia do que é ser um pastor. Por quê? Porque ele liga a televisão e ele encontra uns camaradas lá que se dizem pastores falando umas coisas lá que eu e você não concordamos na maioria das vezes. O que eu e você entendemos por pastores? Ao se questionar, por exemplo, um seminarista que se diz chamado para o ministério pastoral, é comum você ouvi-lo, ele dizendo, ah, eu tenho um chamado para ser pastor. Tá, mas o que você imagina disso? E aí você vai ouvir, talvez, ele envolvido em pregar, em ensinar, em representar a igreja, em escrever artigos, quem sabe até um livro, pastorais, em celebrar um casamento, em estar batizando alguém que se submete lá ao batismo de Jesus Cristo, da igreja local, enfim. Contudo, não será muito comum você ouvir que esse se imagina visitando pessoas em hospitais, fazendo cultos fúnebres, aconselhando pessoas com crises de fé, pessoas com crises conjugais, tratando casos de ordens morais e tudo isso com viés na restauração, sendo esses casos e vivências momentos que muitas vezes aqueles que se dispõem a fazer, não dá para poder bater uma foto, tirar uma selfie, postar nas redes sociais, não pode. Não dá, não cabe. Ou seja, a maior parte do trabalho de um pastor acontece nos bastidores. A maior parte. E eu costumo dizer para o pessoal que caminha comigo que se nós queremos que alguém nos escute na pregação, nós precisamos, na semana, pastorearmos esses. Interessados, cuidando, participando das suas vidas. Nós só vamos ter pessoas que nos escutam no domingo, se de segunda a sábado a gente se mostrar à disposição e interessados em tê-los por perto, em cuidar, em pastorear. E, queridos, infelizmente cresce de maneira exponencial os pastores como palestrantes, expositores bíblicos. Mas acontece que a parte mais fácil do ministério pastoral é pregar um sermão. Essa é a parte mais fácil. Mas nesse caso seria um pastor ou um pregador? Um pastor ou um palestrante? Com o advento da internet, alguns nomes se tornaram muito conhecidos. Pastores de outras igrejas. Outros tantos que são pregadores água com açúcar, adeptos da teologia coach, que vão chamar as pessoas de lindões, tentando a todo custo fazer com que as pessoas se sintam felizes, animados, e vão dizer, por exemplo, que Deus nunca vai deixar que você veja, que você sonhe e que você toque em algo que Deus não pode te dar. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. E esses camaradas itinerantes, eles arrastam um monte de pessoas que vão em uma igreja até mesmo no meio de semana. O camarada vai lá numa terça-feira, que você não tem tempo para nada. Você vai lá e você chega na igreja, tem 500 mil pessoas reunidas para poder ouvir o cara que vai te chamar de lindão e que vai dizer que Deus nunca vai deixar que você veja, que você sonhe, que você toque em algo que Ele não vai te dar, que Ele não pode te dar. E por que, que as pessoas vão? Porque muitos querem ouvir algo para massagear o ego. E não algo que confronte o caráter e os façam crescer. Tem pessoas por aí, que já ouvi muitos casos, que deixaram de se submeter à disciplina de uma igreja local e tem como pastores esses midiáticos, que nem sabem que eles existem. Ah, eu não perco uma palavra daquele camarada, eu não perco uma. Saiu no YouTube, saiu lá no Spotify, eu assisto toda semana, eu não perco uma. Convenhamos, é fácil ser pastoreado assim, né? Porque o cara nem te conhece. E talvez o dia que ele fale ainda algo sem te conhecer e nem te ver, que você não goste, aí você vai lá e muda o midiático. Você começa a ouvir e acompanhar outro. Ah, eu gostava muito desse, mas ele falou algo que agora eu não gosto mais desse. E eu parei de ouvi-lo. Acontece que igrejas locais têm pastores normais, de carne e osso, que convidam as pessoas para uma vida real e não para uma vida virtual, que os convida a participar da comunhão dos santos, que os conhece de perto, que estarão dispostos a acompanhar esses nas alegrias e nas tristezas. Esses midiáticos, eles gostam mesmo é de show. Da igreja linda, repleta, de um auditório bonito. Mas acontece que os pastores locais, eles são aqueles que cuidam muitas vezes do saneamento básico. O que é isso? Da vida normal e não da vida extraordinária. Do tédio que te acompanha durante a semana. De pecados a serem tratados, de vícios a serem vencidos. É gente que chora com você e que está disposto a te socorrer. O midiático, ele não vai te visitar lá no hospital quando você ficar doente, não. Ele não vai lá celebrar o culto fúnebre quando morrer um ente querido seu. Ele não vai. E a internet, o engajamento, a popularidade, é um perigo para muitos. Eu não sei quantos de vocês acompanharam o caso do pastor Paulo Júnior, que ele foi afastado recentemente do ministério, e então ele veio a público pedir perdão e se justificar pelo seu pecado. E que pecado foi esse? Abuso de autoridade. O pastor Gran Conato, ele contou que tempos antes, um mês e meio atrás, antes disso acontecer, que ele foi até a sua casa e eles conversaram, onde o pastor disse que estava doente, com a síndrome de burnout. E por quê? Porque ele estava há 23 anos, sem férias. Enfim, queridos, pode até ser que o abuso de autoridade ele chegue em decorrência do burnout, mas não justifica, para que fique muito claro. Não justifica, porque aqui nós nos deparamos com dois erros. Um, do lado dele, o abuso de autoridade. E outro, quem sabe da igreja, de proporcionar, de permitir que o pastor deles tenha uma vida sem descanso. Então tem dois erros aqui presentes. Queridos, nós sabemos muito bem que enquanto houver gente em igreja, haverá demanda. E convenhamos que existem pessoas que não têm limites. Se estiverem passando por um problema e estiver doendo, não tem dia, não tem hora, e isso exige muito de um pastor. Exige muito. Incontáveis vezes eu recebo mensagens fora de hora. Incontáveis vezes está doendo e alguém está gritando. E se a gente não tomar cuidado e não estabelecer um limite necessário, muitas vezes quem começa a perder é a família. Muitas vezes quem começa a perder, em outro caso, se você fica muito com a família, é a igreja. Então o pastor, muitas vezes, ele tem que ter uma vida de equilíbrio. Eu reforço, queridos, que existem sim o problema de pastores abusadores que maltratam terrivelmente as igrejas. Mas a recíproca é verdadeira. Existem igrejas que são especialistas em maltratar os seus pastores. Existem também aquelas igrejas que ficam a todo custo querendo colocar o pastor na métrica da produção, da performance. E esses pastores, muitas vezes, para poder suprir, para poder estar de acordo com a meta estabelecida, com a cobrança que muitas vezes vem sobre esses, eles se esquecem da saúde, eles se esquecem da família, eles se esquecem de tudo. De tudo. Queridos, uma igreja que não se submete e que ao mesmo tempo não cuida do seu pastor, dentro de pouco tempo, será uma igreja doente de um pastor doente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você precisa entender que o seu pastor é gente como você, que também tem as suas necessidades, que também tem os seus anseios, que também tem os seus sonhos, que também tem medo. Nas cartas pastorais de Timóteo e Tito, nós temos ali muitas recomendações para os pastores, como, por exemplo, de serem mansos, irrepreensíveis, zelando por um bom testemunho, equilibrados, eficientes no cuidado do lar, de não serem desonestos e por aí vai. Mas acontece que também há nas Escrituras Sagradas muitas recomendações para o cristão nas Escrituras. E esses, obedecendo a palavra, eles serão cooperadores no ministério e na vida da igreja. Uma coisa não cancela a outra. As duas coisas andam juntas. É exaustivo o tanto de julgamento e maldade, muitas vezes, das pessoas com seus pastores. Sabia? Pastores que, muitas vezes, se eles forem comer num restaurante um pouquinho melhor, se ele morar numa casa que é um pouquinho melhor, que tem um pouquinho mais de conforto, se ele tiver um carro que é um pouquinho melhor, se ele vai viajar e vai para um lugar bacana e ele posta uma foto, o veneno chega a escorrer, muitas vezes, na boca de pessoas maldosas. Lógico que tem pastores que exageram, sim. Sim. E não são poucos. Mas por que participar de uma igreja que você vê exageros com grande frequência? Está vendo coisa errada? Vai embora. Procura um lugar, então, que corresponda àquilo que você tem por visão de igreja. Para que ficar gastando tempo, energia com essa maldade? Acontece que tem muito cristão protestante, queridos, que precisava virar católico e seguir a ordem dos franciscanos. Porque eles esperam, muitas vezes, que os seus líderes façam voto de pobreza. Voto de pobreza. Acreditam que seus pastores sofrendo, eles vão estar mais santos. Sofrendo, eles vão estar mais perto de Deus. Para esses, quanto pior, melhor. Pastor tem que sofrer. E tem muita gente com essa cabecinha no nosso tempo. Tem muita gente que não honra em nada os seus líderes. O líder bom para ele é aquele líder que sofre, que ele está lá escorraçado. Chega o pessoal com o carro, ele tem o carro mais velho da igreja. O pessoal mora na casa, ele mora no barraquinho, ali na comunidade. O pessoal vai comer num restaurante bacana e ele tem que ir lá pedir uma marmita do bom prato. Esse é um pastor bom. Esse é um pastor bom. Bom, queridos, baseado no nosso texto inicial, eu quero apresentar três pontos que eu enxergo no texto com viés de entendermos a responsabilidade do pastor e a responsabilidade da igreja. O primeiro ponto que eu chamo a atenção é: obedeçam seus pastores, nem lá, nem cá, pois extremos são perigosos. Contudo, pastores precisam sim dar exemplo para os seus membros, para os membros das suas igrejas. E membros precisam sim honrar os seus pastores e se sujeitar ao seu pastoreio. A relação de um pastor com um membro é uma relação de confiança. Se você não tem confiança no seu pastor, se tudo que ele fala, você está lá examinando para poder... Não, isso aqui tem coisa errada, isso aqui tem coisa errada. Puxa vida, se você não olha e não enxerga que é uma pessoa séria, um servo do Senhor, temente, que anda pela palavra, então é necessário sim encontrar alguém que vai ser o seu pastor. para você se sujeitar a esse pastoreio. Não fique caçando problemas, busque o seu lugar. Busque o seu lugar. Não tem nada de errado, queridos, em você não me ter por seu pastor. Errado é você se dispor a participar dessa família, não me tendo por seu pastor e sem a disposição de constituir esse caminho. Se você não me tem por pastor, tranquilo, siga a sua vida, encontre o seu lugar. Agora você participar desse ajuntamento, querer viver a vida da igreja, não me tendo por pastor, dificultando o bom andamento das coisas, aí isso está errado. O texto inicial que nós lemos, ele fala sobre a obediência e a sujeição a pastores. E nós precisamos entender que discípulo de Jesus Cristo se submete ao pastoreio de um pastor. E a disciplina numa igreja de Jesus Cristo. Não tem como ser discípulo de Jesus Cristo sem se submeter à disciplina de uma igreja local, sem se submeter à disciplina de um pastoreio. Não tem. Não tem. Mas para a gente poder falar do texto inicial, eu quero ler com vocês alguns versículos que vêm um pouquinho antes. Hebreus 13, do 7 ao 9, a parte A do versículo. Do versículo 9, que diz assim: Lembrai-vos de vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Até a parte A. Bom, queridos, aqui nesse texto parece que eles estavam lá na segunda geração de pastores, aqui na carta de Hebreus. Por quê? Pela forma como diz para lembrai-vos. Lembrai-vos está olhando para trás, alguma coisa, algum exemplo que está lá atrás. Então, muito provavelmente, os comentaristas vão dizer que esses primeiros pastores já haviam morrido ou estavam velhos e não mais atuantes. E por isso o convite para a lembrança. Mas fato é, queridos, que a obediência e sujeição, ela vem pelo exemplo. Pastores devem ter a fé imitada. Obediência e submissão estão associadas ao reconhecimento de uma vida de fé exemplar. Não é o contexto de abuso religioso, de uma submissão forçada, de um autoritarismo, mas é uma lembrança de uma fé que é vista e por isso deve ser imitada. E pode parecer que o versículo 8 e 9 não tem nada a ver com o versículo 7. Quando a gente vai ler, parece que está totalmente desconexo, mas vamos entender um pouquinho onde que isso se dá. Naquele período, lá na carta dos Hebreus, surgiram líderes subvertendo a palavra do Senhor, convidando o povo para poder voltar atrás, para poder voltar lá para o judaísmo. Vamos regredir, vamos voltar atrás. E aí, ao falar da imutabilidade de Jesus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre, é justamente para poder dizer para esses que ali estavam ouvindo: não se deixem levar por doutrinas estranhas. Imitem a fé dos seus pastores. Está surgindo novos aí, trazendo confusão, falando tantas coisas. Está aparecendo gente na internet aí, dizendo coisas estranhas com a palavra de Deus, sabe? Mas não olha para isso não. Sabe o seu pastor local? Sabe aqueles que pregaram antes de você? Sabe aquele lá que te batizou? Sabe? Não, ele tem erros sim, teve erros lá no passado. Mas sabe as coisas boas que ele ensinou? Obedeçam, imitem a fé desses. Imitem a fé desses. É nesse contexto que se dá essa sujeição. Não tem como uma igreja se sujeitar, não tem como uma igreja se submeter a um pastoreio onde o líder não dá exemplo de nada. Onde o líder não se dispõe a ter uma fé a ser imitada. onde o líder não partilha a vida, onde o líder não tem vida junto ao ajuntamento dos santos, não conhece ninguém, não está acessível, não tem disponibilidade, não tem interesse pelas pessoas, não tem como ser assim. Existem pessoas que se aprofundam em teologia e conflitam com seus pastores, dizendo que acreditam em Deus, mas do seu próprio jeito. Ontem mesmo nós estávamos conversando numa visita que tivemos em casa e estavam contando para mim lá um testemunho de 4 seminaristas que foram para o seminário, e isso quase não acontece em seminário, sabe? E aí chegaram lá no seminário e aprenderam um pouquinho lá e daqui a pouco eles voltaram, já sei mais do que o meu pastor, já sei mais do que a igreja, está tudo errado, vamos revolucionar o mundo e vamos mudar tudo e resultado, racharam a igreja. Queridos, a gente tem que entender uma coisa. As pessoas muitas vezes caem em heresias por acharem que a proteção da falsa doutrina é uma coisa meramente intelectual. Mas o que Deus colocou como instrumento para nos livrar da heresia não é simplesmente a ortodoxia, mas são vidas a serem imitadas. Vidas a serem imitadas. A beleza da comunidade de fé é a vida compartilhada. Essa é a beleza da comunidade de fé. Se você estiver somente com uma cabeça teológica, mas não tiver imitação da fé, certamente você vai ficar soberbo, arrogante, longe de Deus e longe do seu corpo. Certamente isso vai acontecer. Ah, eu não vou lá mais naquela igreja porque eu já sei mais que todo mundo lá. Ah, eu, sabe o que é? Eu não vou mais lá naquela igreja porque o povo não ora e eu estou orando. Eu não quero me misturar com a gentalha. Sabe, eu sou muito santo para estar no meio deles. Sabe, eu sou uma pessoa suprassumo. E é por isso que eu não ando mais com aquele povo. Queridos, quem é esse Deus que essas pessoas estão se aproximando? Porque os homens bíblicos, quanto mais perto de Deus eles chegaram, mais tremeram, mais humildes se tornaram. Ai de mim, que eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, que eu sou o mais miserável de todos os pecadores. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. É complicado. O conhecimento que te afasta do próprio Senhor, não pode ter Deus no meio disso. Você está falando mal da igreja, você fala mal de tudo, tudo que acontece lá está errado. Tá bom. Nossa, está errado a pessoa que, os pentecostais que vão lá para o monte orar. Tá errado. Tem que, pode orar no quarto. Jesus falou para trancar dentro do quarto. Tá bom, você ora dentro do quarto? O miserável não ora. Ah, tá errado o jejum, tá errado isso, tá errado aquilo. Tá errado dar dinheiro no farol para quando pede, não sei o que lá. E muitas vezes nesses tá errados, muitas vezes só esconde a nossa dureza de coração, a nossa resistência com a bondade de Deus, a nossa resistência com a piedade, só esconde que nós somos pecadores afundados no pecado e que não estamos dispostos a ser transformados. O segundo ponto que eu destaco é: sujeitem-se pelo zelo do seu pastor. A sujeição recomendada, ela não é de maneira nenhuma para o capricho do pastor. Pastores não têm o direito de dizerem com quem você deve ou não casar. se você deve ou não adquirir uma propriedade, se você deve ou não fazer um negócio. Pastores não são gurus a serem consultados. Não são benzedores para ungir bens móveis ou imóveis para que tudo dê certo. Não são. Pastores são pessoas que se preocupam e zelam pela vida das ovelhas, que advertem ao longo do caminho com a finalidade da preservação da vida. Que ensinam a palavra em amor, que exortam sempre que necessário, que amam a todo momento. Pastor precisa amar gente. Não tem como ser pastor e não gostar de gente. Você não gosta de gente, vai trabalhar no TI, que você vai ficar só na frente do computador e vai falar o menos possível com outra pessoa. Vai fazer outra coisa. Vai contar estrela lá no meio do mato. Se não gosta de estar com gente, não pode ser pastor. Pastor precisa amar gente. Estar disposto a lidar com gente. Acreditar na transformação que Deus opera nos seres humanos. Fazendo com que esses que antes viviam em prol de satisfazer os seus próprios deleites, se disponham a viver uma vida para a glória de Deus. E chefe de pastor não é igreja. Mas é o Senhor da igreja. É para Ele que os pastores haverão de entregar o relatório e dar conta daqueles que Deus confiou em suas mãos. Mas como pastorear quem não quer ser pastoreado? Como instruir aquele que não aceita a instrução? Como corrigir aquele que, diante da correção, se afasta do pastor porque ele quer viver para si mesmo? Eu não aceito que ninguém chame a minha atenção. É os zenzos com mais idade, né? Tá difícil, gente. É necessário que membros de igreja se sujeitem ao zelo dos seus pastores. Obedecer e se sujeitar ao zelo dos pastores é um mandamento. É isso que a gente tem que entender. É um mandamento. Se você não se sujeita, se você não obedece ao seu pastor, você está desobedecendo a Deus. Pastores, eles são supervisores, guardadores das ovelhas. Eles precisam estar atentos, orarem todo o tempo, suplicando a ajuda de Deus, enquanto velam pelas almas. O texto ele aparece até esse lance de velar pelas almas. E é meio estranho esse exemplo, mas é o melhor que tem mesmo. O que é velar? Já foi um velório? É justamente aquilo mesmo. De estar ali em volta do caixão, estar lá velando até o momento do sepultamento. Pastor é chamado para fazer isso. Velar pelas ovelhas. Estar perto das ovelhas. Porque a razão maior de uma ovelha se sujeitar ao zelo de um pastor é que os pastores haverão de dar conta pela vida de cada uma das ovelhas que foram confiadas a ele. Então esse zelo não é por capricho. Ó, você tem que me obedecer. E você tem que se sujeitar a mim. Não é para o capricho do pastor, para ele poder ficar com o ego inflado, peitão estufado, achando que ele é o máximo. Não é por isso. É porque a cobrança vai chegar lá na frente, ele vai ter que responder por isso. Ele vai ter que responder por isso. E é somente por isso. Quem está mandando é o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor. O terceiro e último ponto é que a alegria os conduzam. E não o sofrimento. A maneira como um membro da igreja vai agir em obediência e sujeição ao zelo de um pastor é que vai determinar se essa será uma jornada em que o pastor exercerá o seu ministério com alegria ou gemendo. Como você se porta frente à responsabilidade de obediência e sujeição ao seu pastor? Infelizmente, queridos, é muito negligenciado a importância da alegria no ministério pastoral. E se nós queremos ministérios duradouros de pastores, isso não significa que nós precisamos mimá-los, como se fossem crianças. Tratá-los como figuras intocáveis, não é isso. mas significa que nós precisamos honrá-los e desejar o melhor para que eles possam cuidar das nossas almas sem gemer. A igreja não se beneficia de pastores tristes, em extremo sofrimento no cuidado pastoral. Nossa, o meu pastor sofre, o povo difícil. Nossa, mas trabalha e corre atrás das pessoas, como o meu pastor sofre. Olha a cara dele de cansado, de abatido, meu Deus do céu. A igreja não se beneficia disso, queridos. Não se beneficia. A igreja se beneficia de pastores felizes. A igreja se beneficia de pastores que estão conseguindo exercer o seu ministério com zelo e em alegria. Pastores exercem o seu ministério gemendo quando a igreja vive a brigar e se desentender. Ou igreja que tem briga. O povo difícil. Quando levantam calúnias sobre o pastor, e eu já vi muito sobre isso. Quando ao invés da igreja ser uma família, se torna mais como um campo de guerra. Quando ao invés de termos irmãos, o que surgem são oponentes. O meu rival está competindo comigo, está querendo o meu lugar. Pastores exercem o seu ministério gemendo quando não são valorizados. Quando membros tratam bem o pastor midiático, que nem conhece, mas ignora o pastor que está com eles no dia a dia. E isso é muito sutil, viu, queridos? Isso é muito sutil. O engajamento e o compromisso, muitas vezes, de um membro com a sua igreja, com o seu pastor. É muito sutil. Observe, por exemplo, as suas redes sociais e vê aquilo que você compartilha lá de pastores estranhos e o tanto de coisa que você compartilha da sua igreja local. É muito sutil isso. Nossa, aquele pastor falou algo extraordinário. Quando você vai ver, você vai olhar as pregações, você vai ver que o seu pastor falou a mesma coisa. Só que a diferença é que o seu pastor, ele tem lá 300, 500 seguidores nas redes sociais e o que ele falou tem 30 curtidas e o cara lá tem 3 mil, 6 mil curtidas porque ele tem 1 milhão de seguidores. É muito sutil isso. É muito sutil. Pastores exercem o ministério gemendo quando dedicam tempo para cuidar de ovelhas que não querem ser cuidadas. Quando lida com membros que não prioriza os vínculos comunitários. Ah, eu estava disposto, mas sabe o que é? Surgiu um compromisso extra e eu não vou mais. Ah, eu até ia, mas sabe o que é? Aquilo ali é mais interessante. Fulano me chamou agora, estava até na minha agenda. Mas a igreja tem todo dia, né? Esse encontro tem o mês que vem de novo, né? Isso faz muitas vezes com que pastores exerçam o seu ministério gemendo. Quando se depara com escassez de gente, mão de obra, e não vê surgindo pessoas voluntariosas dispostas a servir a Deus e a igreja. Pastores exercem o ministério gemendo quando ensinam, pregam, entendendo que a palavra os convida à obediência, a fugir do mal, a praticar o bem, mas não se depara com frutos. Como se a palavra que foi ensinada entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Você não vê nada acontecendo. Pastores exercem o ministério gemendo quando vê que, ao invés de membros da igreja crucificarem a carne e viverem pelo Espírito, crucificam o Espírito e vivem pela carne. Em contrapartida, pastores exercem seu ministério com alegria quando convive com uma igreja que se submete à vontade de Deus e anda pelos caminhos do Senhor. Que honram os líderes, e a principal forma de honrar é se tornar perceptível e crescerem como cidadão do reino dos céus. É isso que dá alegria para um pastor. De ver que lá, naquele ajuntamento, é um ajuntamento de discípulos de Jesus Cristo. Isso dá uma alegria muito grande. Dá uma alegria muito grande. Essa semana eu conversei com o Eric, e o Eric ele estava falando da luta que ele estava lá com um filhinho internado, que graças a Deus, não sei se vocês repararam, hoje ele já está com um filhinho aqui. E ele falou assim, pastor, na próxima oportunidade que tiver, Quando der, me dá um tempinho para eu poder agradecer os irmãos, porque eu recebi tanta mensagem, tanta oração, tanta demonstração de carinho. Queridos, essa é a alegria de um pastor, de ver que uma igreja está vivendo aquilo que ele está ensinando. Eu falei, puxa, Eric, que felicidade, cara. Eles estão entendendo, eles estão vivendo, são discípulos de Jesus Cristo, que bênção, que alegria no meu coração. E essa é a alegria de um pastor. Pastores exercem o ministério com alegria quando tem uma igreja participativa, voluntariosa, piedosa, de oração. Quando esses que frequentam os cultos comunitários são assíduos, interessados pela vida comunitária. Pastores têm alegria quando membros fogem do pecado para agradar o coração de Deus. Quando esses dão um bom testemunho por onde quer que forem. Quando propagam o reino e o rei desse reino. Quando buscam aconselhamento pastoral com o viés de andar pelo certo. Quando partilham vida, quando se interessam em conhecer e ser conhecidos, quando perdoam, quando amam, quando praticam e anunciam que Jesus Cristo reina em suas vidas. E é isso que dá alegria para um pastor. Filipenses 1:3 diz assim: dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É isso que dá alegria para um pastor, queridos. A obediência não é uma escolha para quem é um autêntico discípulo de Jesus Cristo.